Estamos na Semana da Mulher, hoje é o Dia Internacional da Mulher, e nós vamos tratar de um tema delicado, a violência contra a mulher. E a minha entrevistada é Célia Cortelete, ela é psicóloga e trabalha na Delegacia da Mulher para a Polícia Civil. Senhora Célia Cortelete, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de violência da mulher, eu queria que a senhora conversasse um pouquinho com a gente sobre como essa violência se dá e como que isso tem muito a ver com o ambiente doméstico, ou seja, onde a mulher deveria estar mais segura é onde ela está mais sujeita à violência.
Sim. É, pelo que a gente percebe lá dentro da delegacia, né, no número de queixas que a gente recebe, a violência intrafamiliar ela é infinitamente maior do que a fora do ambiente familiar. Né? Geralmente são companheiros, namorados, maridos, às vezes até pais e padrastos, né, que praticam essa violência. E eu acho que isso acontece também muito pelo próprio, por estarem com frequência, né, com essa frequência ali juntos.
Agora, essa mulher que sofre a violência, ela tem uma relação com renda, quando a gente costuma, costumeiramente, até pelo senso comum, associar renda e violência contra a mulher?
Ela tem uma relação com o agressor, né? É assim, o que a gente costuma ver, a mulher ela é agredida no mínimo 5-6 vezes antes de procurar a delegacia, tá? E porque ela acha, na verdade, que ela tem que manter a família, que ela tem que contemporizar, que ela precisa... ela é o elo mais importante dessa família para manter essa família unida. Então, ela vai relevando, perdoando e tocando para frente. Até que ela não consegue mais, porque às vezes a violência fica insuportável. Aí ela vai buscar a ajuda. Mesmo assim, o número de casos de renúncias ainda é alto, porque chega no fórum, elas querem um outro tipo, assim, conversa com eles, pedem para eles mudar, e às vezes isso não acontece, né? Não é numa conversa que o agressor vai mudar. E a relação, ela é complementar, né? Para você ter um agressor, você precisa ter uma vítima, e essa vítima precisa desse agressor. Então, às vezes, essa relação, ela é complementar, sim. Não que a mulher goste de apanhar, muito pelo contrário, eu acho que ela não gosta de apanhar, só que ela não consegue sair desse vínculo, porque ele é afetivo também.
E aí tem essa questão de que a gente associa muito que as mulheres que mais sofrem violência são as mulheres de renda mais baixa, mas isso é mito, né?
Isso é um mito. Na verdade, assim, eu posso te dizer que as mulheres com um nível socioeconômico e de educação mais baixo procuram mais ajuda. Elas não se incomodam de tornar público o que elas estão vivendo. Já as pessoas com nível socioeconômico e também cultural mais elevado, elas se mantêm mais caladas e elas só buscam a ajuda da polícia, em último caso, quando a agressão realmente assim extrapolou todos os níveis. Eu acho até que é uma questão de tentar preservar a vida íntima, né?
A senhora, como psicóloga, trabalhando exatamente nessa área, e nós temos algumas pessoas que argumentam que filhos que convivem com a violência, tendem a praticar a violência em casa, e se são meninas, tendem a suportar a violência, ou seja, procurarem no futuro um parceiro agressor. Tem relação a essa convivência com a violência?
Tem. Veja bem, dentro, né, na dinâmica psicológica, você busca no seu parceiro um membro da sua família com quem você se identifica ou não, tá? Se você tem um modelo de homem dentro da sua casa que é agressivo, que você pode buscar o oposto dele ou ele, tá? Ou você pode se tornar uma mulher dominadora, onde você vai determinar o que vai ser feito, não, tal, tal. Ou então você vai ser submissa e vai buscar um agressor. Essa é uma busca da identificação, né?
Para a negação ou você parte para a afirmação do que você sofreu, é isso?
Não, na verdade é uma busca da identificação, é um processo inconsciente. E por incrível que pareça, às vezes nós conseguimos que essas mulheres se definam pela separação, por romper pelo menos o vínculo com o agressor, em função dessa dinâmica, sabe? Dela estar sendo, desse modelo familiar poder se repetir na vida de futura dos seus filhos. E a partir daí, ela se mobiliza, então, eu não quero essa vida para os meus filhos, então eu vou romper com ele. Muitas vezes nós conseguimos, através dessa fala, o comprometimento da mulher em sair da relação agressiva.
E quando a mulher se afasta de uma relação como essa, se ela não consegue resolver essa questão dela, de às vezes procurar um agressor, ela pode cair novamente numa nova relação com outro agressor?
Sem dúvida nenhuma. Por isso que nós temos aqui em Maringá o Centro de Referência da Mulher. Né? Nós temos os CRES, os CRAS, para onde nós podemos ir, unidades básicas, onde nós procuramos sempre encaminhar as mulheres para um atendimento psicológico, porque elas também precisam mudar. Né? Porque você tem uma relação, que eu já te coloquei, que é complementar, né? Você precisa sair desse papel de vítima, porque você pode mudar de agressor. Então você tem que mudar alguma coisa, você tem que trabalhar a sua autoestima, você tem que ser a pessoa mais importante para você, para depois você se relacionar com marido, filhos e tudo mais. Se você não se ama, se você não se respeita, se você não se gosta, como é que você pode passar isso para as outras pessoas? É isso que a gente procura trabalhar com elas, né? De uma maneira muito rápida dentro da delegacia, mas principalmente no CRAM, no Centro de Referência da Mulher, isso é trabalhado dentro de processo psicoterápico.
Senhora Célia, depois eu queria conversar com a senhora um pouquinho sobre o projeto que vocês estão tendo de ir em empresas, fazerem conscientização de homens e mulheres, e falar um pouquinho sobre essa questão do agressor e do agredido. Eles são pessoas como nós, trabalham nos ambientes que a gente trabalha. É difícil a identificação de quem é agredido e de quem é agressor? Ou seja, ele nunca vai fazer essa denúncia na vida pública? Como a gente conviver com uma pessoa que é um agressor e perceber no convívio de trabalho, por exemplo?
Isso é muito difícil, porque assim, você não vê... quando você vê lá na delegacia que chega uma mulher dizendo que ela apanhou do marido, você vai conversar com as pessoas ou ele apresenta testemunhas, por exemplo, companheiros de bar, companheiros de trabalho, de pesca. Nossa, que pessoa maravilhosa, nossa, que pessoa... Nossa, eu não posso imaginar que ele tenha feito isso com a mulher, não, de jeito nenhum. Porque a relação patológica está ali dentro do âmbito familiar, né? Fora, ele é uma outra pessoa, ele se relaciona bem. O pedido que não é, na verdade, um projeto. Chega mais ou menos nessa época do ano e também em alguns outros momentos, quando começa a falar sobre segurança no trabalho, as empresas aqui em Maringá procuram por nós na delegacia para fazermos palestras, né? Para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre violência. Todos os tipos de violência, violência doméstica, violência sexual contra criança e adolescente, e falar um pouquinho sobre os direitos da mulher, sobre a Lei Maria da Penha e, principalmente, sobre o perfil dos agressores, né? Que a gente pudesse falar um pouquinho. E eu acho isso bastante interessante porque mobiliza muito, né? O pessoal das empresas coloca que o número de mulheres que faltam ao trabalho por conta de serem vítimas de violência, ela é muito grande. E o número de homens que acabam sendo intimados nos seus lugares de trabalho também é grande, né? Então, as empresas estão começando a se preocupar com isso e vendo qual é que informar ainda é uma maneira de precaver a agressão, né? Então, veja bem, a lei mudou, está acontecendo assim, existe talvez a possibilidade que, por medo de responder um processo, de pegar... prisão, mude algum comportamento. E elas precisam, principalmente, entender que cabe a elas. Né? Se elas não quiserem denunciar, se elas não quiserem falar o que está acontecendo, ninguém nunca vai saber, ninguém nunca vai poder proteger.
Para a senhora, as mudanças na lei, a Lei Maria da Penha, principalmente, ela foi uma grande vitória? Ou seja, nós estamos caminhando cada vez mais para denúncias e para uma redução dessa violência? Ou a violência está aumentando, apesar de toda essa lei e de toda essa possibilidade de denúncia?
Olha, eu acho que foi uma grande vitória para todos, para toda a sociedade, a publicação da Lei Maria da Penha. Acho que a gente ainda tem muito ainda a melhorar, né? Agilizar um pouco mais a justiça, porque são processos que às vezes demoram. Por exemplo, aqui agora nós vamos ter a vara especial, né, de atendimento à mulher, criança, adolescente e idoso, que isso acredito eu que vá agilizar mais os processos, né? A penalização vai chegar muito mais rápida. E eu acredito, assim, eu não vejo uma diminuição dos processos. Eu vejo um aumento de denúncia. Talvez não pelo aumento da agressão, mas pela consciência que a mulher está tendo de que ela não deve se calar, que ela deve tornar público o que está acontecendo para buscar justiça.
Bom, encerrando a nossa entrevista, e nós gostaríamos de colocar aqui uma questão que talvez as nossas ouvintes, principalmente, se façam, né? Qual é o caminho para uma mulher ser emancipada e ser respeitada no ambiente de trabalho e principalmente no ambiente doméstico?
Olha, eu tenho sido chamada para fazer algumas palestras para a terceira idade nas igrejas, né? Porque ultimamente a gente tem visto que o número de agressão às senhorinhas está aumentando. Senhorinhas de 65, 70, até 80 anos está aumentando, por filhos e por maridos. E eu sempre coloco para elas assim, e acho que é de uma maneira geral para todas as mulheres. Se você se gosta, se você tem consciência, se você trabalha, que você é uma pessoa importante, que você é uma pessoa que merece todo o respeito, que não acredite no que está sendo dito, que você não presta, que você tem alguns palavrões aí que eu não vou poder falar, mas que você é insignificante, que você está feia, que você engordou, tá? Tudo isso pode estar acontecendo, mas você tem que acreditar em você, né? Eu sempre coloco para elas, a autoestima, ela é determinante em você não permitir que ninguém te coloque para baixo, que ninguém te empurre para baixo, que ninguém te bata, né? Te agrida, te ofenda. Então, eu acho assim, que você tem que acreditar em você. A partir do momento em que você se achar realmente, que você acredita realmente que você é uma pessoa importante, uma pessoa de valor, pelo menos para você, você vai se dar muito bem na sua vida familiar, na sua vida, no seu trabalho, na sua vida amorosa, porque você acredita em você e você não vai permitir jamais que alguém te coloque para baixo. A autoestima, ela é muito importante. Você tem que ter segurança, tá? Você precisa acreditar em você. A gente não pode esperar que as coisas caiam do céu e que as coisas venham de terceiros. Às vezes é preciso que a polícia, a justiça intervenha, né? Mas cabe a nós mudarmos o nosso destino.
Célia Cortelete, muito obrigado por essa entrevista aqui na CBN e parabéns pelo seu dia.
Muito obrigada, tá? Um abraço a todas as mulheres, são todas muito vitoriosas e batalhadoras.